Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz, edição de Vítor Moleiras. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vê aprovados projetos Erasmo Mais e Centro de Formação Desportiva em Canoagem. GNR e autarquias levam a cabo em fevereiro a georreferenciação dos terrenos a necessitar de limpeza na prevenção contra incêndios. Deputado Hugo Costa defende na Assembleia da República que a EMF, empresa de manutenção ferroviária, deve ser mantida na esfera pública.
O tempo para o dia de hoje, céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente com períodos de maior nebulosidade nas regiões a norte do sistema montanhoso, Monte Junto de Estrela até meia da tarde. O vento vai ser fraco a moderado, predominando de norte. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter 9 graus para Porto Alegre, 11 graus para Coimbra e Castelo Branco, 12 para Leiria, 13 para Lisboa, 14 graus para Santarém e para a cidade de Tomar, a máxima prevista é de 13 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Moleiras, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moleiras.
Boa tarde. O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria viu ser aprovadas duas candidaturas a fundos comunitários para o desenvolvimento no agrupamento de dois projetos, caso do Erasmus Mais e um centro de formação desportiva em Canoagem. Ambos os projetos vão ter apresentação pública já no próximo dia 8 de fevereiro, quinta-feira, à tarde, no auditório da Escola Dona Nova Espreira e na presença de várias entidades envolvidas. Em declarações prestadas à ERTS, a diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa, dava conta dos objetivos dos projetos, começando por referir o Erasmus Mais, que tem como tema o bullying em alunos com necessidades educativas especiais.
É o projeto Erasmus Mais, cujo tema é vamos prevenir o bullying em alunos com necessidades educativas especiais, porque, como todos sabemos, o bullying é um problema que envolve todas as idades e culturas e é mesmo uma forma de discriminação muito prejudicial. É refletido num comportamento agressivo, pode ser físico ou verbal, mas que causa muito mal-estar psicológico a quem o sofre. E se isto é verdade em qualquer pessoa, em qualquer idade, torna-se muito mais grave em alunos com necessidades educativas especiais, porque são muito mais frágeis e, portanto, nós todos temos de tomar consciência desse problema. Foi este, de facto, o tema que nos propusemos abordar com 5 países da Europa. É Portugal, claro, nós, Bulgária, Espanha, Polónia e Turquia. Pretendemos que os professores partilhem experiências de todos os países sobre esta temática, que os estudantes sejam alertados e percebam que podem ter ajuda, aqueles que precisam mesmo de apoio. Por outro lado, tentamos, junto daqueles que são os agressores nesse caso, tenham consciência de que as suas atitudes provocam, de facto, imenso sofrimento e pretendemos ainda que alunos, líderes de sala de aula ou líderes naturais sejam potencialmente influenciadores de atitudes positivas e agarrar neles também como, enfim, como bons influenciadores. Portanto, é um projeto que me parece fundamental na sociedade atual e que nos propomos desenvolver nestes 2 anos.
Outro projeto financiado é o do Centro de Formação Desportiva em Canoagem, como refere Celeste Sousa, neste projeto a desenvolver em parceria com outras entidades. O centro foi levado a cabo e proposto pelos professores da área do desporto escolar e aprovado.
Os meus colegas do desporto escolar em boa hora apresentaram esta candidatura e estão de parabéns por isso. E, portanto, vamos desenvolver em Tomar, em parceria com os parceiros possíveis, e espero que sejam muitos, e vamos nesse dia celebrar alguns protocolos. Este Centro de Formação Desportiva Canoagem, nós temos um rio temos algumas coisas e vamos procurar desenvolver outras e colocar a cidade também nos mapas dos centros de formação desportiva, neste caso da canoagem. Portanto, o nosso agrupamento propõe-se fazer isso. Acredito que vá ter a colaboração de outras entidades, porque precisamos todos uns dos outros e, portanto, é neste sentido que aqui estamos, para nos desenvolver a nós, mas também desenvolver a nossa cidade. Porque, de facto, é o primeiro ano que candidatámos, foi aprovada a candidatura e, como sabe, estamos num país em que as coisas custam a andar e sem financiamentos, sem os financiamentos que nos eram, digamos, garantidos, não é possível fazer grandes aquisições de canoas e outros equipamentos fundamentais. Ainda assim, e é por isso que nós vamos ter que celebrar protocolos, porque também acredito que todas as instituições que tenham esses equipamentos os queiram partilhar connosco, porque só assim é que também faz sentido nesta comunidade. Cada um dá o melhor que tem e todos juntos conseguimos, de facto, desenvolver coisas às vezes inacreditáveis. Portanto, ainda não temos grandes equipamentos, estamos à espera que chegue, de facto, o financiamento que nos permita, e até lá vamos tentando rentabilizar o que existe a nível local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência das ações realizadas pela GNR de sensibilização para a necessidade de serem levados a cabo ações de limpeza na prevenção contra incêndios, constatou-se que muitos terrenos continuam a carecer dessa intervenção, de forma a salvaguardar a manutenção das faixas de gestão de combustíveis e assim contribuir para a redução do elevado número de incêndios rurais que se verificam sobretudo no período de verão. Face a esta constatação, a Guarda Nacional Republicana vai levar a cabo neste mês de fevereiro uma operação junto das populações que pretende sensibilizar, aconselhar e prevenir, mas também criar uma dinâmica coletiva entre todos os parceiros que levem então ao cumprimento voluntário para a limpeza das faixas de gestão de combustível por parte dos proprietários dos terrenos, isto numa primeira fase. Posteriormente será realizada uma fiscalização intensiva, de acordo com uma carta de risco, em coordenação com todas as entidades envolvidas. Durante as ações irão ter o reforço da unidade de intervenção da GNR, através dos GIPs, e que vão ser iniciadas já no próximo dia 5 de fevereiro, com uma iniciativa entre as várias a promover ao longo do mês, envolvendo outros municípios, e que contarão com a georreferenciação dos terrenos em infração, analisadas as prioridades de intervenção e promovida depois a informação às câmaras municipais. No Conselho de Vila Nova da Barquinha, por exemplo, o processo está também em marcha, com o arranque das operações prevista para já o próximo dia 9 de fevereiro. Fernando Freire, o Presidente da Câmara da Barquinha, dava conta à ERTE da importância deste projeto.
Projeto pioneiro do Comando Distrital Castelo Branco, o único no país até ao momento. Na segunda-feira foram convidados todos os Presidentes de Câmara e os gabinetes técnico-florestais também, para fazer o ponto da situação de implementação da respectiva legislação, nomeadamente aquela que vem na sequência da publicação da Lei do Orçamento e também na sequência da Lei de Revisão da Própria Floresta, a Lei de Agosto de 2017, em que procura identificar os proprietários dos respectivos terrenos. Como você sabe, à exceção de Ourém, no distrito de Santarém temos os cadastros em termos de registados todos feitos. Aqui agora em coordenação com os GTFs, através de novas tecnologias. Dia 9 vimos para o território, 16 militares da GNR, o Executivo Municipal e também os Presidentes da Junta de Freguesia, mapear os respectivos terrenos que se encontram, de facto, com abundante vegetação, no sentido de fazer a limpeza. Cumprimos as faixas de salvaguarda e também os perímetros de segurança que nos meios rurais, nesta primeira fase, rondarão cerca dos 50 metros. Eliminando algum combustível, nomeadamente junto das casas, poderemos prever, de facto, e antecipar alguma catástrofe que venha depois, mais tarde, a acontecer. Porque os tempos são outros, não chove durante o inverno, os rios não levam água e o clima está a alterar.
O Presidente da Câmara da Barquinha reforça a ideia de que as alterações climáticas são efetivamente uma realidade para a qual é necessário estar preparado e refere o exemplo dos dois incêndios ocorridos já nesta quinta-feira no concelho.
Ainda ontem, em Vila Nova da Barquinha, estamos em fevereiro, dois incêndios, um dentro da vila e outro na freguesia da Atalaia junto do Picoto. Ou seja, há qualquer coisa que está a mudar e temos de estar alertas nestas questões da prevenção, em parceria com a GNR, com as autarquias locais, com as freguesias. Vamos sensibilizar as pessoas que são os primeiros responsáveis pela preservação, nomeadamente as faixas de contenção e da sua e de eliminação de vegetação. E na sequência disso, esperamos que a 30 de abril tenhamos pelo menos grande parte do nosso território com medidas de salvaguarda no sentido de evitar as catástrofes que recentemente, o ano passado, aconteceram em Portugal. Estão previstas muitas iniciativas, nomeadamente de distribuição de folhetos, de cartazes, de sessões de esclarecimento, muito daquilo que a legislação impôs, nomeadamente a nova alteração da lei do orçamento. Eu acho que não é necessário sancionar, eu acho que para é mais importante prevenir e alertar as pessoas e informá-las. Em última rácio, se não intervirem nos seus territórios, de quais são a única responsabilidade, porque de facto são eles são os proprietários, teremos que nos substituir a eles, mas sempre em última solução. O objetivo é que, de facto, eles façam a limpeza, os respectivos proprietários, façam a limpeza daquilo que são a sua propriedade e o seu direito de propriedade. Em última rácio, se não o fizerem, cá estará a Câmara Municipal para fazer substituir e depois também, objetivamente, enviar a respectiva conta, porque como serviço público prestamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O futuro da EMF, empresa de manutenção e equipamento ferroviário, sediada no entroncamento, esteve em foco no decorrer da recente audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques. O deputado do Partido Socialista, eleito pelo Distrito de Santarém, Hugo Costa, em nome do Grupo Parlamentar do PS, colocou a questão da manutenção ferroviária. Hugo Costa defendeu que deve ser encontrada uma estratégia para permitir que o contexto europeu, mas também com o Tribunal de Contas, que a EMF se mantenha na esfera pública e com capacidade operativa de responder, nomeadamente, àquelas que são as necessidades da CP.
Obviamente que o transporte ferroviário é crucial para o desenvolvimento do país e para a sua sustentabilidade. E para o Partido Socialista, a manutenção ferroviária é crucial nesse processo. Obviamente que a EMF, pela sua capacidade técnica, pela sua capacidade profissional, sendo uma empresa de engenharia ferroviária, é crucial em qualquer modelo de sustentabilidade. Mas é importante, e da parte do Partido Socialista também pedimos ao senhor Ministro, que tem defendido publicamente a aposta e a valorização da EMF, para também colocar aqui um bocadinho do que é a história. Nós não nos podemos esquecer que foi o anterior Governo que decidiu fazer uma cisão na EMF, decisão que teve consequências negativas sobre a própria sustentabilidade da estrutura, e perguntar também se a própria decisão do Tribunal de Contas em relação à EMF, que é conhecida, não teve a ver com a estratégia errada que o anterior Governo teve em relação a esta empresa. O anterior Governo tinha um único objetivo desta empresa, como em relação a outras. Era única e exclusivamente privatizar. Era uma questão ideológica que tinha como um único objetivo, privatizar e desmantelar esta empresa que é crucial para o processo de sustentabilidade do próprio sistema ferroviário. Para nós é claro. Também dizer que para o Partido Socialista é claro a capacidade e a importância que a EMF tem. Basta ver, por exemplo, no entroncamento, hoje está a ser modernizado os alfas. Obviamente que é um processo de grande qualidade e que deve ser sublinhado pela capacidade técnica que a EMF tem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Regimento de Infantaria 15 está a preparar uma ação de solidariedade na República Centro-Africana, sendo que o objetivo passa por recolher material escolar e desportivo para entregar depois às crianças mais carenciadas daquele país. A Canto Firme Tomar associa-se ao R15, no sentido de servir de base para a entrega na cidade. Todo o material recorte será entregue por altura da missão do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que decorrerá de março a setembro. A ajuda de todos é bem-vinda e importante, pelo que a Canto Firme terá um ponto de recolha de material nas suas instalações, onde poderá ser doado material escolar e desportivo, que posteriormente será entregue ao regimento, que fará a entrega às crianças da República Centro-Africana. O comandante da Missão Multinacional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana, a MINUSCA, é o tenente-coronel da Infantaria Paraquedista João Bernardino, responsável pela missão, falou à ERTS dos objetivos da iniciativa ao nível desta componente solidária.
Na prática, o regimento faz parte integrante da cidade.
Muito.
Já cá está. Portanto, o regimento veio para cá no dia 24 de dezembro de 1901 e, portanto, tem um longo historial. É uma das unidades mais condecoradas do Exército Português, o Regimento de Infantaria 15. Tem um historial de valor e o Regimento de Infantaria 15 tem um historial que demarca todos os aspectos importantes da história de Portugal. Nesse contexto, nós estamos a levar a cabo uma campanha de solidariedade em que tentamos recolher material escolar e material de desporto para que, durante as nossas projeções no teatro de operações, principalmente fora da cidade de Bangui, podermos dar à população, e neste caso aos jovens e às crianças, este material escolar e material de desporto. Porque assim contribuímos um bocado para a ligação entre os dois povos, Portugal e a República Centro-Africana, onde as pessoas realmente têm dificuldades, e também poder transmitir este aspecto que é a solidariedade, que são valores que dificilmente se podem transmitir por palavras e que é necessário serem vividos. Nós solicitámos, portanto, aqui às associações de Tomar que nos apoiassem neste sentido, solicitámos também à Câmara Municipal de Tomar e temos, por exemplo, já o apoio da Associação Canto Firme, que também já está a fazer uma coleta deste material. Os outros locais, para que todas as pessoas possam contribuir, por pouco que seja, é muito para quem não tem nada, podem deixar não só no Canto Firme, mas também no nosso gabinete de apoio à população nas piscinas municipais e aqui no Regimento de Infantaria 15, para já. Pensamos que mais associações se vão certamente juntar a esta iniciativa e que desde já agradecemos e que será uma mais-valia para o cumprimento da missão que iremos desenvolver em nome de Portugal e de todos os portugueses na República Centro-Africana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Matias Damásio e Cuca Roseta são as cabeças de cartaz do programa das festas do Conselho de Constância, Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, uma iniciativa de grande componente tradicional, em que a chegada das embarcações engalanadas pelo Tejo centra as maiores atenções históricas, sem esquecer, como é óbvio, a decoração das ruas, que traz ao de cima o espírito de entreajuda entre associações, demais entidades e população em geral. As festas decorrem este ano de 31 de março a 2 de abril. O programa foi apresentado precisamente nesta quinta-feira em conferência de imprensa, realizada no Anfiteatro dos Rios, local onde o Tejo e o Zêzere se encontram. Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, disse que a preparação das festas deste ano tem por base conciliar a tradição com a modernidade.
Que estas festas e a preparação destas festas tiveram como objeto, efetivamente, conciliar aquilo que é a tradição do nosso concelho e da nossa terra com a modernidade e com a atratividade que umas festas nos dias que correm devem ter, de forma a trazer pessoas, a trazer movimento à vila e ao concelho, e com isso projetar o concelho e criar uma dinâmica efetivamente diferente nesses dias. As festas, como é normal, terão lugar no fim de semana da Páscoa, portanto será dia 31 de março, 1 de abril e 2 de abril. O cabeça de cartaz, no dia 31 de março de 2018, no primeiro dia das festas, será Matias Damásio. No dia 1 de abril será os de Remember. No dia 2 de abril será a Cuca Roseta. Para além destes cabeças de cartaz, teremos a participação também da nossa fadista local e uma pessoa com uma longa carreira ligada ao fado, a dona Cecil Tina Jofre, mais conhecida com o nome artístico Tina Jofre. Aliado a estes cabeças de cartaz, teremos a continuidade da tarde folclore, do Grande Prémio da Páscoa, do Espaço Jovem, das Tasquinhas, das Ruas Floridas, onde tenho que agradecer às associações e coletividades do concelho e também aos moradores, não só da vila, mas também moradores da Freguesia de Montalvo e da Freguesia de Santa Margarida da Coutada, que nesta edição das festas estão envolvidos e que também irão embelezar algumas das ruas da vila. Teremos também a Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, teremos animação de rua, que passará por música, teatro, atividades desportivas, teremos uma exposição sobre a Primeira Grande Guerra na antiga cadeia e a habitual procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a bênção dos barcos e das viaturas. Portanto, a ideia geral foi trazer efetivamente um conjunto de cabeças de cartaz que deem um ar de modernidade às festas, tragam pessoas ao concelho e tragam pessoas à vila.
Festas que têm por base apoiar uma vez mais as coletividades do concelho, que desta forma ficarão responsáveis pelas tasquinhas, que farão parte do recinto. O orçamento, esse, andará pela casa dos 120 mil euros.
Que estas festas, o principal objetivo é dar a conhecer o melhor que temos no concelho, projetar o concelho para o exterior. Portanto, é um investimento na projeção do concelho, na cultura, no recreio, uma forma de apoiarmos também as nossas coletividades através da promoção das tasquinhas e de referir que, nesse âmbito, nós este ano decidimos que todos os quiosques de venda de bebidas seriam, em primeiro lugar, canalizados para as coletividades / associações e só na falta do seu preenchimento é que iremos entregá-los à iniciativa privada, porque entendemos que são 3 dias de festa e são 3 dias que servem de balão de oxigênio para muitas das nossas coletividades ao longo das atividades que promovem. Pronto, nós também tínhamos essa percepção de que, devido à aposta num cartaz desta dimensão, que pudesse passar para a opinião pública de que estávamos a fazer umas festas, a gastar mais recursos nestas festas do que nas festas dos anos transados. E eu aqui gostava de assinalar duas questões que penso que serão importantes. Em primeiro lugar, aquilo que existia a nível de orçamento municipal nos anos transatos não nos permite ter uma bitola de comparação com aquilo que temos este ano. E passo a explicar porquê. Porque todas as despesas que eram fruto da festa, muitas delas eram incluídas em rubricas gerais. Ou seja, não eram afetas às festas do concelho, nem à festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Entravam em rubricas gerais. Nós, no orçamento municipal que foi aprovado no passado dia 29 de dezembro, colocámos as festas com as rubricas específicas para termos a ideia de quanto é que efetivamente vamos gastar nas festas. Mas mesmo com esta situação que torna difícil fazer uma comparação, nós conseguimos fazer algumas contas e posso garantir que as festas deste ano ficam mais baratas do que as festas dos anos anteriores, apesar destes cabeças de cartaz que temos. Portanto, o custo das festas estimado andará entre os 100 e os 120 mil euros.
Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem em Constância, a decorrer entre 31 de março e 2 de abril. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.